no Informativo Dom Bosco. Mulher em Pauta.
E olha, gente, como você sabe, toda quarta-feira a gente tem essa entrevista, né, Mulher em Pauta, sempre trazendo um assunto muito importante para você, mulher ouvinte da FM Dom Bosco. E olha só essa informação. Pela primeira vez na história do Ceará, dados recentes do Registro Civil revelaram que menos da metade dos divórcios com filhos menores de idade resultou em guarda exclusiva para as mães. Até então, a modalidade unilateral materna representava a maioria dos arranjos pós-separação. Para você ter uma ideia, dos mais de 5.600 divórcios com filhos registrados no ano passado aqui no Ceará, a guarda compartilhada entre pai e mãe saltou para pouco mais de 40% dos casos. Afinal, como que essa divisão de responsabilidades impacta os direitos das mães, dos pais, enfim? Para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui ao vivo no nosso estúdio a Priscila Holanda. Ela é defensora pública e supervisora das Defensorias de Família da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Priscila, bom dia, seja bem-vinda ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, obrigada por esse espaço aqui para a Defensoria Pública. É muito importante a gente ter essa conversa para esclarecer a população sobre o que significa de fato guarda compartilhada, das suas implicações, enfim. Então, estou aqui para tentar esclarecer sobre esse tema.
Priscila, existe muita confusão entre o termo, né? Então, afinal, o que é que significa legalmente essa guarda compartilhada?
Sim, existe muita confusão, porque a maioria das pessoas pensa que guarda compartilhada é a criança ficar alternando de residência. Passar uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. Uma semana na casa do pai, uma na casa da mãe, ou tantos dias na casa do pai, tantos dias na casa da mãe. Isso não é guarda compartilhada e essa forma de guarda não é nem recomendada nem pela justiça, nem pelos psicólogos, porque a criança acaba perdendo o referencial de lar. Ela precisa ter uma residência fixa como base. Sim. Então, guarda compartilhada estabelecida pela lei não é isso. Guarda compartilhada é uma divisão de responsabilidades entre ambos os genitores, pai e mãe. Mas a criança tem um lar fixo, ela tem uma residência base, que pode ser ou a casa do pai ou a casa da mãe, a depender daquela residência que dê melhores condições para essa criança. Então, guarda compartilhada, só para esclarecer, é uma divisão de responsabilidade de maneira equilibrada e não uma alternância de casa de maneira constante, de forma que a criança fique de lá para cá o tempo todo.
Entendi. E os critérios que a justiça utiliza, né, para definir se um casal ele está apto ou não para esse modelo de guarda compartilhada?
Pronto. A lei prevê que a justiça deve fixar prioritariamente a guarda compartilhada em detrimento da guarda unilateral. Por quê? Porque, como regra, a guarda compartilhada é mais benéfica aos interesses da criança e do adolescente. Sempre que se vai tomar uma decisão a respeito de direito de família que envolve criança e adolescente, a gente tem que pensar, claro, no pai, na mãe, mas prioritariamente na criança. Uhum. São os interesses da criança ou do adolescente que devem prevalecer. E essa modalidade de guarda, que é a compartilhada, em que há divisão de responsabilidades, ela é a preferencial. Claro que há determinados casos em que essa guarda não é possível. Quando não há, por exemplo, a menor possibilidade de diálogo entre os pais, quando eles não conseguem conversar a respeito das decisões a serem tomadas com relação aos filhos, ou então quando há indícios de prática de risco de violência doméstica. Nesses casos também a própria lei diz que a guarda compartilhada não é recomendada. Mas, tirando os casos em que há um risco real de prática de violência doméstica e que não há um diálogo realmente entre os pais, realmente a justiça prefere que seja fixada a guarda compartilhada para que haja essa divisão mais equilibrada de responsabilidades.
Aí, nesse caso, quando não é possível a guarda compartilhada, fica para a unilateral, então?
Exatamente. Ou... aí vai ficar uma guarda unilateral para um dos dois, pai ou mãe, a não ser que nenhum dos dois seja apto, que acontece.
Era isso que eu ia perguntar, e se nenhum dos dois forem aptos.
É, aí a justiça pode, sim, fixar uma guarda para uma terceira pessoa, mas é realmente algo bem excepcional. É, como regra, vai ficar a guarda unilateral para um dos dois, o que não significa que o outro, que não tem a guarda, não terá responsabilidades. Ele, além de ter o direito e a obrigação de fiscalizar, né, o direito de visitas e a obrigação de também fiscalizar e acompanhar o exercício da guarda pelo outro, né? Então, assim, não é que a guarda unilateral ela isenta o outro de responsabilidade. Não, o outro também ele vai ter aquela obrigação e aquele direito também de visitar, de ter alguma convivência com a criança e também de fiscalizar, de estar ali acompanhando as decisões que o detentor da guarda unilateral tomar.
Uhum. Priscila, quando a gente fala de guarda compartilhada, muitas ouvintes, com certeza, estão acompanhando a gente nesse momento, se questionam logo com relação aos custos, né, dessa criança. Tem custo de escola, tem custo de médico. Quando há essa separação, que é definida essa guarda compartilhada, como que ficam definidos esses custos diretos da criança?
Bom, a guarda é uma coisa e a fixação da pensão alimentícia, que a gente chama de alimentos, é outra. Uhum. Né? Como eu disse, na guarda compartilhada é fixado um lar, é fixado uma residência base da criança. Então, por exemplo, a guarda é compartilhada entre o pai e a mãe, mas a criança vai ter como residência base o lar materno, ou seja, ela vai morar com a mãe. Então, nesse caso, o pai, que é o que não vai residir com a criança, ele vai pagar pensão alimentícia. Qual o valor dessa pensão alimentícia? Vai depender das necessidades da criança, dos custos fixos da criança e das possibilidades do pai, certo? Então, a justiça faz uma avaliação desses dois pontos. Quais as necessidades da criança, mas eu não posso também, claro, eu tenho que avaliar tudo que a criança precisa, as condições dela, por exemplo, ela tem uma condição específica de saúde que exija um determinado custo, um tratamento, às vezes uma criança portadora de TEA, né, que precisa de terapias constantes, às vezes custo com medicamentos adicionais, então isso é levado em consideração, mas também é levado em consideração a renda do pai e as possibilidades, porque também não adianta fixar uma pensão que ele é incapaz de pagar. Então é feita essa avaliação das necessidades e possibilidades e é fixado um valor de pensão alimentícia. No caso de se haver por exemplo, a mãe acaba ficando mais com a criança, ou a mãe acaba, por exemplo, deixando muitas vezes de fazer uma hora extra no trabalho, de ter uma fonte de renda adicional, justamente por estar dedicando um tempo extra de cuidado para aquela criança, isso hoje está sendo muito considerado pela justiça para poder compensar financeiramente. Uhum. Ou seja, se o pai, por exemplo, não chega tão junto na criação, no cuidado, por exemplo, não se responsabiliza de levar na escola junto, de levar no médico quando adoece, de realmente participar ativamente, dedicar tempo de cuidado para aquela criança, isso é considerado. Olha, já que você não dedica esse tempo de cuidado e a mãe está dedicando esse tempo de cuidado e por conta disso ela deixa indiretamente de aumentar cuidar, a renda, né, também, dela, ou até de se cuidar, de ter um tempo de lazer, isso de certa forma é compensado um pouco
financeiramente.
Claro que não é o ideal, mas é o que a justiça tem feito para tentar compensar um pouco essa disparidade, essa diferença aí de tratamento.
Priscila, como é que é definida a residência fixadora, né? O lar que a criança vai morar? Como que é a maioria dos casos sempre fica com a mãe, mas como que a justiça enxerga, decide isso?
Geralmente, né, muitas vezes é feito um próprio acordo, os próprios pais, eles têm muitas vezes a noção do que é melhor para aquela criança. Por exemplo, aquela criança sempre morou naquele bairro, naquela casa, com os genitores, e aí o pai saiu de casa no divórcio, por exemplo. Não seria adequado, né, a princípio, tirar aquela criança daquele ambiente, porque ela já estuda naquela escola próxima, naquele bairro, a rede de relacionamentos dela já está naquele bairro, a família, o restante da família, os avós, enfim, moram ali perto. Então, na maioria das vezes, os próprios pais têm essa consciência. Mas não havendo acordo, a justiça vai avaliar justamente esses critérios, né, do que é melhor para a criança. Não o que é melhor para o pai, não é o que é melhor para a mãe. É o que é melhor para a criança. Qual é o lar que vai atender melhor essas necessidades, né? Se ela tem um apego maior, por exemplo, à mãe, se a vida social dela foi construída naquele lugar, se a mãe tem mais condições de dar esse cuidado, essa atenção, né? Então, tudo isso é avaliado pela justiça para ser fixado o lar base, o lar de referência.
E quando a criança chega naquela fase de adolescência que ela quer escolher com quem ela quer ficar, pode, não pode.
É complicado essa fase,
passou,
né?
Passou o tempo morando com a mãe, chega assim aos 18 anos, agora eu quero morar com meu pai. É possível isso ou não?
Aos 18 anos, realmente ela tem autonomia completa, porque ela atinge a maioridade, né? Não se trata mais nem de um adolescente, realmente é um adulto jovem, porém um adulto, e aí pode optar onde morar, com o pai, com a mãe, inclusive sozinho. Mas, enquanto é adolescente, ainda está sob a responsabilidade dos pais. E a justiça ainda pode determinar onde esse adolescente vai. É claro que a opinião dele, desse adolescente, é considerada. Ele muitas vezes vai ser ouvido pela própria justiça ou por uma equipe de psicólogos indicado pela justiça. Muitas vezes, nesses casos de guarda, é feita uma avaliação psicológica, um estudo social, entendi, com psicólogo, com assistente social, para avaliar, né? A opinião do adolescente é considerada, mas quem dá a palavra final nesses casos não havendo esse acordo é realmente a justiça.
A justiça. Priscila, para as mães que estão nos escutando nesse momento agora aqui no Informativo Dom Bosco, que estão enfrentando esse processo de divórcio, né? Qual que é o primeiro passo para garantir que o acordo da guarda seja saudável, tanto para ela quanto aos filhos? Qual que é a orientação que a gente passa para essas mães?
Pronto. É muito importante, eu sei que muitas vezes a gente acompanha muito isso nas varas de família, nos processos relacionados à família, que o fim dos relacionamentos sempre, né, muitas vezes, sempre não, mas muitas vezes geram mágoas, traumas e algumas animosidades por conta disso. Então é muito importante que os pais, né, o pai, a mãe, eles façam, né, tenham essa consciência de que eles precisam pensar nesse momento nos filhos, na criança e no adolescente. Então tentar não levar as mágoas pessoais de um com o outro para a criança ou adolescente. Tentar, na verdade, quando forem tomar as decisões, quando forem estabelecer guarda, quando forem tentar fazer acordo com relação à pensão alimentícia, pensarem na criança, que aquilo é em prol da criança ou do adolescente, né? Tentar deixar realmente essas mágoas de lado. E aí, tentar sempre primeiro um diálogo, um acordo saudável, não sendo possível realmente procurar a justiça. E aí pode ser através de advogado particular, quando as pessoas têm condições de arcar com esses custos, ou, no caso, também procurar a Defensoria Pública, que é um atendimento 100% gratuito para aquelas pessoas que estão, né, que não têm condições de arcar aí com as despesas de um advogado. Então, a Defensoria Pública tenta primeiro ali mediar um acordo, muitas vezes, para a gente já chegar na justiça com um acordo só para ser chancelado, para ser homologado, como a gente chama, pelo juiz. E quando a gente não consegue acordo de jeito nenhum, aí a gente entra com uma ação judicial contra a outra parte para tentar, dentro do processo, estabelecer essas questões. Mas é muito importante que se passe por essas fases, dessas tentativas de diálogo. O acordo sempre é o melhor caminho, principalmente quando a gente está falando de envolvimento aí de filhos.
Tá bom, então. Conversamos com a Priscila Holanda, ela é defensora pública e supervisora das defensorias de família daqui da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Queria então que você ficasse à vontade para suas considerações finais, se quiser deixar seus contatos, redes sociais, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como conseguir.
Bom, primeiramente agradeço o espaço, mais uma vez é muito importante essa conversa para esclarecer a população. Vocês podem acompanhar o trabalho da Defensoria Pública pelo Instagram da Defensoria Ceará, arroba Defensoria Ceará. Lá é sempre postado, né, às vezes os atendimentos que a gente faz, tanto nos locais fixos, como às vezes atendimentos de mutirões em determinados locais. Então, às vezes, você não tem defensoria perto da sua comunidade, mas determinado dia vai um caminhão com defensores fazer um atendimento lá perto. Então, é sempre importante acompanhar para ficar atento, né? A sede da defensoria fica ali no bairro Luciano Cavalcante, mas nós temos vários núcleos descentralizados para atendimento na cidade, como, por exemplo, no bairro João 23, na Messejana. Então, a gente pode, né, as pessoas podem se informar sobre os locais de atendimento mais próximos de sua residência pelo 129, né, ligar no 129, que é o Alô Defensoria, e lá obter essas informações para que possa procurar a defensoria mais próxima de sua residência e ter aí resguardados, garantidos os seus direitos, tanto nas ações de família, que é o que a gente está falando hoje, mas também em outras áreas.
Tá bom, então muito obrigada pela entrevista. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, muito obrigada.